Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Começando mais um pontapé inicial, hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro. Eu sou o Felipe, tô aqui na mesa com o Murilo Eli. Bom dia, Murilo.
Bom dia, Felipe, bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe, bom dia, Murilo, bom dia, ouvinte, vamos que vamos.
E também com a Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Bom dia, galera, bom dia, ouvintes.
Então é isso, vamos começar falando sobre as duas semifinais da Copa do Brasil. Uma surpresa, né, do Atlético Paranaense. Você acha que foi uma surpresa, Murilo? Pode considerar assim?
Então, Felipe, acho um pouco difícil falar de surpresa se tratando de uma equipe qualificada como o Atlético Paranaense, ganhou a Sul-Americana no passado, teve muitos méritos na Libertadores esse ano, quando chegou até as oitavas de final num grupo muito difícil, vencendo inclusive o Boca Juniors por 3-0. Porém, o Grêmio, que é um super time, talvez, olhando nos últimos anos, seja a equipe mais regular das grandes equipes do Brasil. A gente pode falar que, no saldo total, é a melhor equipe do Brasil nos últimos 3, 4 anos. Então é meio complicado de falar que realmente não foi surpreendente a vitória. A equipe do Grêmio não teve uma boa atuação, não conseguiu fazer suas jogadas. O Everton Cebolinha não estava jogando, né? Isso prejudicou bastante a equipe. O Pepe, o substituto dele, não conseguiu pegar na bola, basicamente. Ainda perdeu o pênalti que acabou eliminando a equipe. E enquanto o Atlético Paranaense pareceu dar tudo certo. A equipe atacou com maestria, conseguiu se defender quando precisou. Ainda teve a sorte de ter o Kahneman expulso na parte do Grêmio. Então o Atlético Paranaense soube lidar muito bem com o estilo de jogo e vai para uma final demonstrando uma grandeza que talvez a gente não esperasse do Atlético Paranaense, que é uma equipe que talvez entrou no cenário futebolístico brasileiro mais recente, em comparação com os 12 grandes, por exemplo. Porém, que hoje vai fazendo frente a eles e a gente pode dizer que o momento é de muita grandeza, talvez o grande momento da história do Atlético Paranaense.
E pelo lado do Grêmio, você acha que faltou um pouco o Grêmio, Lorena, no jogo de ontem? Você acha que o Grêmio não foi aquele Grêmio que toca muito a bola? Jogo de quarta, na verdade, né? Não de ontem.
Eu acho que dava para esperar mais do Grêmio, né? Um time muito forte, um time muito bom. O próprio Renato Gaúcho falou isso, né? Que o time não fez por onde buscar, encontrar o resultado, né? Então, acho que faltou, claro que sem tirar o mérito do Atlético Paranaense, né? Que fez um jogo muito bom, um placar assim, de 2-0. Claro que é um placar difícil de fazer, né? Num jogo decisivo como uma semifinal. Mas faltou o Grêmio, né? Então, acho que o Atlético conseguiu jogar em cima dessa ausência ali dos principais jogadores do time do Grêmio, que não tiveram uma boa atuação no jogo de quarta-feira.
O Everton Cebolinha, por exemplo, não jogou, né? Ele estava suspenso, não pôde jogar. O Atlético Paranaense, ele é muito forte na Arena da Baixada, né? Isso que chama atenção. Eu apostaria no Grêmio se fosse para apostar, só que o Atlético Paranaense é muito forte, conseguiu fazer 2-0 e pressionando muito o Grêmio, e o Santos no final resolveu decidir nas cobranças de pênalti, né? O Atlético chega na segunda pela segunda vez na final da Copa do Brasil, chegou em 2013 contra o Flamengo, acabou perdendo na final, e mostra que é um time que vem tentando de fato se colocar entre os 12 grandes do futebol brasileiro, né? É um time que disputa bem a Libertadores, disputa a Copa do Brasil chegando pela segunda vez na final e está sempre ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, ganhou a Sul-Americana, tem uma arena impecável, um ótimo centro de treinamento, é um time que vem crescendo bastante, vem surpreendendo os grandes e está tentando se consolidar no cenário do futebol brasileiro.
Duas finais seguidas, né? Ano passado foi a Sul-Americana, agora a Copa do Brasil, são duas competições importantes.
Fora que toma conta do Campeonato Paranaense jogando com o time sub-23, né? Então, ele descansa o time profissional durante dois meses no começo do ano e mesmo assim mantém um desempenho muito alto, ganhando o título que precisa ganhar, que é o Campeonato Paranaense.
E além de descansar o elenco, o Atlético acaba promovendo a entrada de jogadores que fizeram boas atuações nesses times sub-23.
Isso
ano
é o mais
passado
importante.
A gente teve o caso do Renan Lodi, hoje no Atlético de Madrid, e do Bruno Guimarães, são, para mim, é o melhor jogador da equipe, um grande segundo volante, que na verdade faz todas as funções do meio campo. E esse ano a gente teve o lateral direito Kelvin, que era apenas a terceira opção, teve que jogar contra o Grêmio, teve uma atuação muito boa, ele tem apenas 18 anos. O Lucas Alter, zagueiro de 19 anos, que já vem atuando com mais frequência. Além do Robson Bambu e do Léo Cittadini, que eram jogadores que já tinham jogado pelo Santos, já se sabia que poderiam ser peças importantes para o Atlético Paranaense, e realmente foram e tiveram boa atuação contra o Grêmio.
E pelo jogo do Inter, né? O Inter ganhou de 3-0 do Cruzeiro também na quarta-feira, né? 2 gols do Guerreiro. O Guerreiro que falou, pediu para o técnico da seleção do Peru, Gareca, né, para não jogar pela seleção peruana. E fez a diferença no jogo de quarta, né? Fez 2 gols, né, Bruno?
A escolha dele foi perfeita, né? Não servir a seleção e servir o clube. E ele fez o que precisava fazer. Um golaço, segundo gol do Internacional. Matou no peito e chutou. O Internacional tomou conta do jogo. O Rogério Ceni não conseguiu treinar muito bem o Cruzeiro, né? Escolher muito bem as peças. O Cruzeiro meio apático na partida. O Internacional passou o trator em cima do Cruzeiro.
É o time do Cruzeiro que tem qualidade técnica e já provou isso durante alguns anos, né? Era o atual bicampeão. Existia uma certa expectativa de que pudesse se reverter o quadro contra o Inter. Se o Inter não fizesse a grande partida que acabou fazendo, se não conseguisse jogar mais ou menos igual o que aconteceu com o Flamengo, a equipe do Cruzeiro conseguisse segurar a equipe do Inter. Mas isso não aconteceu, até porque a equipe do Inter o Odair Helman soube ler como isso aconteceu, soube reverter essa história. O Nico Lopes voltou a jogar muita bola. O sistema defensivo do Inter não deu brecha para falha contra o Cruzeiro. E, por outro lado, o Rogério Ceni acabou ficando perdido com o elenco que tinha, né? O Léo era um jogador que estava machucado, acabou ficando no banco de reservas. E ele perdeu o Dedé ainda no primeiro tempo, teve que jogar no sacrifício até o intervalo. E o Léo acabou... A entrada do Léo, como ele já estava machucado, acabou não acontecendo. Ele teve que improvisar o Henrique na zaga. E isso desmontou o poder tático do Cruzeiro, que apenas assistiu a partida no segundo tempo.
O Dedé, que é um dos jogadores mais importantes ali do Cruzeiro, né? Inclusive, o primeiro gol do Inter foi numa falha dele, né? O que não é normal. O Dedé é um grande jogador que tem uma função ali na defesa muito importante, também cabeceia muito bem. E aí o time perde, né, esse jogador, que também é uma liderança dentro de campo. E o Inter, assim, foi baile. Para mim foi baile do Inter. Um placar ótimo, não se acomodou com o resultado, né, não recuou em momento algum do jogo, foi para cima até o final. E aí conseguiu essa classificação com um resultado e uma atuação muito boa, né? Mais do que o resultado, a atuação do time foi muito boa.
Eu acho que no início até chegou a recuar um pouco, o Cruzeiro estava até um pouco melhor na partida, quando estava 0-0, mas aí o primeiro gol realmente desmontou a equipe do Cruzeiro, tanto taticamente quanto emocionalmente, né?
Totalmente, né? Você foi visivelmente, a equipe do Cruzeiro ficou abatida com o primeiro gol, e aí o Inter foi para cima.
E para a final, vocês apontam algum favorito? Cruzeiro... Inter e Atlético Paranaense, o segundo jogo lá no Beira-Rio. Você aponta algum favorito, Lorena?
Ai, difícil, né? Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou de Inter campeão, apesar de toda a força que o Atlético Paranaense tem. Construiu um campeonato muito bom. Já vem construindo, né? Nesses últimos anos. Já é uma equipe que nem tem tanto investimento assim como as grandes equipes e está aí chegando numa final. Eu acho que vão ser 2 grandes jogos... Mas eu vou de Inter.
Eu vejo talvez as duas equipes, de certa forma, no mesmo patamar. Tem times muito bons, elencos muito fortes, que conseguem fazer frente com grandes times. Porém, sem esse poder de investimento que tem feito a diferença, como é o caso do Flamengo e do Palmeiras. Mas mesmo assim, são equipes que estão chegando, que estão fazendo grandes jogos, que têm um padrão de jogo que gera um temor no adversário, né? Então, acho que... Eu só posso esperar um bom jogo, não consigo nem apontar um favorito por enquanto, mas deve ser um grande jogo, deve ser uma final importante para as duas equipes, que vivem em jejuns de títulos nacionais, né? O Inter não ganha desde, se eu não me engano, da Copa do Brasil, na década de 90, enquanto o Atlético Paranaense não é campeão desde 2001, quando foi campeão brasileiro pela primeira e única vez.
Eu acho que esse jogo ele me lembra muito o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo, né, na Libertadores, porque são dois times que são muito fortes dentro de casa. O Inter é quase imbatível no Beira-Rio e o Atlético Paranaense é a mesma coisa na Arena da Baixada. Existe até o mito da grama sintética, né, que o Atlético Paranaense só consegue ganhar lá por causa disso. Acho que o Murilo falou bem, né? São dois elencos muito bons e muito bem treinados, né? Os dois técnicos têm os elencos nas mãos, conseguem mover as peças com muita facilidade e vai ser um jogão. Acho que eu esperava um Grenal, né? Porque o maior clássico, na minha opinião, do Brasil, mas a gente está muito bem servido com essa final e eu aposto no Internacional só por decidir em casa, né? Mas o Atlético Paranaense tem todas as condições de ganhar a Copa do Brasil e se consolidar de fato.
Grenal seria um baita jogo mesmo. Eu acho que o Atlético é mais forte em casa do que o Inter em casa. Então por isso que eu aposto no Atlético, mas com certeza vai ser um jogo muito, muito equilibrado. E também muito pela proposta de dois times. Eu acho que o Inter joga muito recuado. Muito por conta também do... Esse jogo contra o Flamengo, né? Ele acabou mudando o esquema porque o Guerreiro ficou muito isolado. Então ele entrou diferente já nesse jogo contra o Cruzeiro. Botou o Nico Lopes, né, para ajudar mais o Guerreiro na frente.
Nico Lopes que recuperou a confiança, né? Tá jogando bem, finalmente. No jogo do final de semana chegou a fazer um gol. Quebrou o jejum de 24 jogos.
Tem isso também. E eu acho que o time do Atlético, por ser mais ofensivo, ser mais forte em casa, leva essa taça. Mas é um jogo equilibrado, um jogo muito difícil. Os dois jogos, né? Vamos falar agora então do Brasileirão. Vamos agora com as notícias do Vasco.
Vasco!
O Vasco que enfrenta o Bahia no sábado às 11 horas da manhã, um horário perfeito para ver um jogo, né? Tomar aquele café da manhã, ir para São Januário. São Januário que já está com os ingressos todos esgotados, não é isso, Bruno?
Já está com os ingressos todos esgotados desde quarta-feira, mesmo depois da derrota para o Cruzeiro, que a torcida do Vasco não esperava tanto. A torcida já comprou, os sócios tiveram uma participação importante nessa compra de ingressos. Promessa de casa cheia, São Januário lotado, tentando empurrar o time do Vasco e pressionar a equipe do Bahia. O time do Vasco que vem com algumas mudanças, né? Pelo que o Luxemburgo treinou ontem, o Felipe Bastos entra no lugar do Richard, que está suspenso, e o Danilo Barcelos pode ser uma surpresa, pintando como um ponta esquerda, no lugar do Thales, que está suspenso e também está com a seleção olímpica brasileira. São duas mudanças que são... O do Felipe Bastos não é muito surpreendente, mas do Danilo Barcelos é. E que não me agrada muito, sabe? Porque acho que o Felipe Bastos é um jogador bastante... Um nível bastante abaixo do esperado. O Danilo Barcelos, não consigo gostar muito dele. Vai ser a primeira vez que ele vai atuar como ponto... Se ele atuar de fato, será a primeira vez que ele vai atuar como ponto esquerda no Vasco. Na Ponte Preta ele já jogou assim. Então pode ser uma variação interessante. Vamos ver o que vai acontecer.
Eu acho que são dois desfalques muito importantes. Para mim, acho que tá no top 3 dos jogadores mais importantes do Vasco. Que é o Richard, que é o cabeça de área da equipe, e o Thales, né? Que é o diferencial da equipe do Vasco, na minha opinião. O que você acha, Murilo? Você acha que o Vasco consegue ganhar mesmo assim com esses dois desfalques?
Então, vai ser um jogo difícil, né? A equipe do Bahia é muito qualificada, figura mais na parte de cima do que na de baixo da tabela. Roger Machado faz um excelente trabalho, conseguiu imprimir um bom ritmo de jogo na Copa do Brasil, e no Brasileiro também tem feito bons jogos, inclusive... A última derrota do Flamengo foi para o Bahia. O Flamengo engatou uma sequência impressionante de vitórias, né? Mas voltando para o jogo de hoje, para o jogo de amanhã. Acho que o Bruno falou uma coisa curiosa, que ele não se mostrou a favor, né, do Felipe Bastos e do Danilo Barcelos, que vai ser uma arriscada.
Do Felipe Bastos, principalmente.
Eu acho o Felipe Bastos um jogador que teve uma passagem de ouro no Vasco. Ele era parte de um grande time, o Trem Bala da Colina, que... embalou o torcedor do Vasco mais ou menos 10 anos atrás, né? Então acho que a equipe do Felipe Bastos tem essa identificação com a torcida, que é o que o Vasco precisa. vai inflamar São Januário, ele é bom na bola parada. Eu acho que...
Eu concordo com o Murilo em partes, né? O grande problema do Vasco é conseguir repor, né, as saídas, né, as suspensões, enfim. O time do Vasco não é um time muito bom. E o banco de reservas, então, é pior. É pior, pois é. Em compensação, assim, eu acho que a gente não tem muita opção. O Vasco não tem muita opção. O Luxemburgo não tem muito o que fazer. Você preferiria a entrada do Andrei?
Preferiria, né? O Raul, ele jogou muito como o primeiro volante com o Alberto Valentim. Ele poderia ser recuado nessa partida e o Andrei entrar. Mas que o Andrei também está decepcionando bastante esse ano, né? Ano passado, para mim, foi o principal jogador do Vasco. E esse ano caiu bastante. Estava ali com uma gordurinha acentuada, né? Um porta-mala cheio. E fica complicado, mas assim, Felipe Bastos pra mim é abaixo da crítica, sabe? O Murilo falou, ele é muito identificado com a torcida do Vasco, de fato é, ele cativa a torcida do Vasco, mas se for pra pagar um torcedor, paga qualquer um da torcida, sabe? É fácil, não precisa pagar um salário tão alto pra ele fazer besteira dentro de campo, que é o que ele mais faz.
Cara, o Vasco precisa agora de um torcedor dentro de campo, né? Precisa de um jogador bom.
Eu acho que a aposta do Luxemburgo com o Felipe Bastos é o chute dele, né, de fora da área. Ele é um jogador que também chega ali na área, né? Provavelmente deve ir com três volantes para esse jogo. E a aposta pelo Danilo Barcelos, eu acredito que é pela boa atuação que ele teve contra o São Paulo, né? Os dois gols saíram do pé dele. E o Felipe Bastos, inclusive, fez o gol, né? Fez o gol com a assistência do Danilo Barcelos. E eu acho que o Luxemburgo se baseia também muito nos treinos, né? Tanto pela insistência com o Valdívia, que é um jogador muito abaixo, não conseguiu mostrar o futebol que ele já mostrou em algum momento da carreira. Para mim, sinceramente, é um jogador que nem deveria mais ser relacionado. Acho um jogador muito fraco, não vem tendo boas atuações, mas que é um jogador que parece que treina bem. Então, assim, se baseando pelos treinos, que é o que eu acho que o Luxemburgo faz... ele ainda insiste no Valdívia, que eu acho que ele vai parar, né, de como ele já parou de insistir no Bruno César. Essa insistência com esses jogadores, até com o próprio Felipe Bastos, eu acho que é por essas atuações mais pontuais, né? Mas o Vasco não tem um elenco forte, um elenco bom e peças para repor, né, na saída, por exemplo, do Thales. Eu não vejo um substituto à altura do Thales, eu não vejo um substituto à altura do Rossi. Na minha opinião, é isso que acontece.
Chegou o Cleiton agora, né? Quem sabe possa jogar o futebol que ele apresentou no início da carreira no Figueirense, que não conseguiu repetir até agora. Talvez ele, se ele voltar a jogar, pode ser um bom nome para ser reserva do Rossi, apesar de eu acreditar que realmente tem um nível técnico discrepante entre os dois jogadores.
O Cleiton foi apresentado hoje de manhã já, ele vai usar o número 20, né, na camisa. Agora, sim, o Luxemburgo ele tem que se basear... também pelos treinos, mas a gente, acho que todo mundo concorda aqui na mesa que o elenco do Vasco é muito baixo, né? Então jogar bem no treino do Vasco é um pouco fácil, provavelmente, né? É difícil jogar bem nos jogos profissionais, contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o São Paulo e por aí vai. Então é o caso que acontece com o Valdívia. A gente tem informação que o Valdívia treina bem, ele de fato surpreende nos treinos, mas dentro de campo é um terror, né? É muito abaixo, não consegue criar nada, é um jogador que parece... Ele se esforça, mas ele não consegue ajudar ofensivamente nem defensivamente. É bastante complicado para o Vasco e a diferença entre o Thales, que é o titular da posição, e um suposto reserva é abissal.
Só acho que é pouco... estranho na minha cabeça um time que tem a 12ª folha salarial do Brasil se contentar com o 15º lugar. Brincadeiras à parte, a questão do Danilo Barcelos é um jogador...
Mauro César Dourdes.
Que o Danilo Barcelos é um jogador que tem características ofensivas, porém ele parece não ser um ponto ideal, não funcionaria nessa colocação. O Luxemburgo acho que entende um pouco isso, ele... testou, inclusive, o Matheus Peck, que é um garoto da base muito promissor do Vasco. Tem tudo para...
potencial enorme.
Para entrar com... Perdão, o Gabriel Peck. O Matheus era o Matheus Pet, né? Que hoje é Matheus e tal. Mas o Gabriel Peck é um jogador muito promissor. Treinou outros titulares, inclusive, nessa vaga do Danilo Barcelos. Porém, como é um garoto ainda, talvez para não queimar, talvez não seja a hora para colocar.
Ribamar também voltou a treinar com a equipe, né? Baita centroavante Ribamar, né não, Bruno?
O Ribamar é complicado, né? É uma história complicada, é o centroavante que não faz gol, ele é o quase gol, né? Me lembra muito o Herrera, que jogou no Botafogo, jogou no Vasco. Eu lembro de um jogo Vasco e Palmeiras, que o Vasco fez 4-1 no Palmeiras, ele driblou o Fernando Praz em São Januário e conseguiu acertar o travessão sem goleiro, sabe?
Eu lembro desse lance.
E o Ribamar é muito parecido com ele.
É um pouco mais forte.
É, o Vasco, a diretoria do Vasco me impressiona que não consegue fazer 100%, acertar 100% as notícias, né? Você tem, por exemplo, o Lucas Mineiro, ele tá saindo do Vasco. Ele deve voltar, vai rescindir o contrato, vai voltar pra Ponte Preta. Ele que tá emprestado pela Chapecoense. Aí você tem a notícia que o Lucas Mineiro vai sair do Vasco, o Valdívia tá sendo especulado em times no México. São duas notícias boas. Só que aí você tem o Cleiton chegando e você tem o Ribamar sendo reintegrado no time profissional. São notícias boas e notícias ruins. Na base, o Murilo falou, o Gabriel Peck está sendo testado, ele é uma joia, ele é daqui do Rio, de Petrópolis. Ele, ontem, foi a tarde das renovações. O Vasco renovou o contrato dele até agosto de 2024, renovou o contrato do Vinícius, que também é um garoto que está sendo observado pelo Luxemburgo, até dezembro de 2024, e com o Roger Ribeiro, que é um jogador do Sub-20, até o agosto de 2023, né? É sempre isso, né? São notícias boas e notícias ruins sempre. Sobre o CT, por exemplo, já quase completou a meta do CT, ótima notícia, já passou de 95%. Só que ao mesmo tempo, rolou essa semana um vídeo, viralizou na internet, um caveirão da Polícia Militar destruiu alguns barracos na Cidade de Deus, e é justamente no terreno que o Vasco, do Vasco atualmente, né, que a prefeitura cedeu. Então, é uma relação complicada, né? É uma relação de segurança pública, de prefeitura. Amanhã tem casa cheia, só que durante a semana a luz foi cortada. Foi cortada num dia e já voltou no mesmo dia. Uma relação muito estranha entre Vasco e Light. Por que que isso aconteceu? Então parece que é sempre vem uma notícia boa e logo vem uma notícia ruim, ou vem uma notícia ruim e logo vem uma notícia boa. É uma constante, uma montanha russa que impressiona no dia a dia do Vasco.
E do outro lado, apesar do Vasco ir bastante confiante, o Bahia tem um histórico interessante, né? Uma equipe que tem sido inclusive um visitante indigesto, né? Consegue bons resultados fora de casa. A equipe não tomou gol em 9 das 17 rodadas até o momento. O sistema defensivo é bastante sólido, vai ser difícil para o Vasco marcar. Porém, a equipe tem um desfalque importante, né? Que é o Arthur, que é talvez o grande nome do Bahia junto com o Gilberto nesse campeonato brasileiro. Ele foi para a seleção pré-olímpica, né? E isso desfalcou a equipe. Vai ter que achar peças, inclusive o Elber.
Bastante importante para o Bahia. E ótimo para
a equipe pro Vasco, do Vasco. Né? Ótimo para o Vasco, que deve aproveitar essa falta de poder ofensivo que a equipe do Bahia vai ter. O Elber ou o Arthur Kaique deve entrar no lugar. E tem uma dúvida também no meio campo, que o Bahia tem testado, tem jogado com 3 volantes e ido muito bem fora de casa, que seria a Trinca Gregory, excelente volante, o Flávio e o Ronaldo, ex-Flamengo. Mas tem essa dúvida também, se joga o Ronaldo ou o Guerra, que é um jogador, já foi o melhor jogador da Libertadores em 2016, né? Um jogador que tem uma bagagem muito grande, porém ainda não correspondeu desde que chegou a equipe do Bahia.
Eu acho que esse jogo de amanhã, o Vasco tem tudo para fazer um bom resultado, porque conseguiu recuperar, né, ali, o apoio da torcida, que é fundamental para o time, né? Vai fazer um caldeirão amanhã em São Januário, todos os ingressos esgotados, né? 22 mil que foi a carga disponibilizada para esse jogo. Eu acho que o Vasco pode e precisa fazer um bom resultado em casa, porque não é um bom visitante, né? Fora do Rio de Janeiro só ganhou do Goiás. Então precisa desse resultado, né? Tem esses desfalques importantes, mas eu acho que as peças da base do Vasco, apesar de ter um pouco de receio nessa questão de queimar jogadores jovens, que são forçados no time profissional, o Vasco não tem muitas opções, então acaba por forçar a entrada desses jogadores, como foi até do Thales. Não sei se foi precipitada, porque eu acho ele um jogador bastante maduro para a idade dele, não vejo como precipitada, mas talvez do Gabriel, enfim, mas não tem muito para onde correr, né? O Luxemburgo não tem muito o que fazer.
É melhor um moleque jovem da base que quer mostrar serviço do que Felipe Bastos, Valdívia, Marquinhos e por aí vai, né?
Eu também acho. Bem, essas foram as notícias do Vascão, agora vamos para as notícias do Fluminense.
Fluminense
que enfrenta o Fortaleza lá no Castelão às 17 horas, 5 horas da tarde, que deve ter mudança na equipe do Fluminense, né? O Alan foi convocado para a seleção olímpica e também está suspenso, não vai poder jogar. O que você espera do jogo, Bruno? Você acha que pode ser uma retomada do Fluminense ou afundar cada vez mais?
Olha, eu acho difícil o Fluminense conseguir retomar o caminho das vitórias nesse jogo, né? O Fortaleza é uma equipe muito forte dentro de casa, já apresentava essa força com o Rogério Ceni, o Zé Ricardo chegou e continuou nesse caminho. É um jogo muito complicado, o Fluminense vem com algumas mudanças, o Ayrton pode entrar, o Gilberto também, né?
E essa mudança também do... Pra mim, o Alan é o principal jogador ali do meio de campo. Mesmo com o Ganso, o Nenê. Talvez um dos principais jogadores do elenco do Fluminense é o Alan. Porque foi coroado até com essa convocação da Seleção Olímpica, porque tá jogando muito bem. E aí entra o Ayrton no lugar dele. A diferença entre o Ayrton e Alan, a dinâmica ali do jogo, da saída de bola, que pra mim é o mais importante ali no esquema indo do Fluminense, que sai bem com a bola, uma diferença assim astronômica. Porque o Ayrton não é um jogador rápido. O Ayrton é muito mais um jogador de marcação do que um jogador para sair com a bola. Um jogador, aquele segundo volante. O Alan não. O Alan tanto marca quanto sai com a bola muito bem também, né?
Eu acho que tem duas mudanças. Essas duas mudanças são muito importantes, né? Saindo o Alan e entrando o Ayrton, a gente poderia enxergar com uma mudança um pouco mais defensiva, porque o Ayrton marca muito mais que o Alan e não se coloca tanto ao ataque. Em compensação, entrando o Gilberto no lugar do Igor Julião, é um pouco mais ofensivo, porque o Gilberto ele é um pouco deficiente na defesa, mas ele consegue se apresentar bem ao ataque, né? Eu até prefiro o Igor Julião porque eu gosto mais de um jogador mais equilibrado, né? O lateral, aqui no Brasil, a gente pensa muito lateral de forma ofensiva. O Marcelo ficou anos aí na seleção brasileira ganhando a posição principalmente por causa disso. Mas o lateral a gente não pode esquecer que ele marca também. Então, eu não gosto muito dessa mudança, mas... são duas mudanças que elas, uma balanceia a outra, né, basicamente.
O Fluminense tem técnico novo, então o Osvaldo tem que achar um modelo diferente de jogo, né? Tem que se enquadrar melhor ao estilo de jogo. Se a gente ficar falando que a saída do Alan pode ser perigosa para a entrada do Ayrton, porque a equipe perde a posse de bola, talvez o Osvaldo não queira mais essa posse de bola, ele queira mudar a estratégia de jogo. O Fluminense que enfrenta o Fortaleza e, no retrospecto, no Campeonato Brasileiro, tem mais derrotas do que vitórias para o Fortaleza. Então, o retrospecto já não ajuda. O momento não ajuda também, já que o Fortaleza venceu todos os jogos contra as equipes na zona de rebaixamento. E, além de tudo, vem do bom trabalho do Zé Ricardo. Então, acho complicado a equipe do Fluminense, ainda mais com um técnico novo que não sabe trabalhar essa posse de bola, como demonstrou nesses jogos. Dominou o jogo contra a equipe do Avaí, porém a bola não conseguiu fazer a bola entrar, o time do Osvaldo. Então, talvez essa mudança tenha um saldo positivo. Quando você bota um jogador mais marcador no meio campo, quando você bota um lateral que tem mais amplitude para subir, talvez isso seja uma estratégia do Osvaldo para dar a sua cara para a equipe do Fluminense.
Eu acho que é muito mais por falta de opção também do Alan do que uma estratégia. Porque é só o Ayrton e o Yuri que tem naquela opção. E o Yuri também é um volante defensivo. Então acho que é mais por falta de opção, porque o Fluminense não tem esse volante que sai muito pro jogo. E questão que você falou do técnico novo, né? O Osvaldo, é impressionante que é um técnico novo que já tá na berlinda. Tem a informação que se o Fluminense ganhar pelo menos um jogo nos próximos 3 jogos, ele vai cair. Então, assim...
Futebol brasileiro, né?
Pois é. E a torcida...
É a essência do futebol brasileiro.
E a torcida... E já tem enquete em sites do Fluminense e também em portais...
De notícias.
De notícias, que a torcida prefere a volta do Fernando Diniz. Mais de 40% da torcida votou pro Fernando Diniz retomar a equipe, o que é algo impressionante, né? Tipo assim, volta, pelo amor de Deus, pelo menos a gente perde, mas joga bonito.
Eu fui totalmente contrário à saída do Fernando Diniz e à chegada do Osvaldo de Oliveira, mas eu também sou contrário à queda do Osvaldo de Oliveira agora, né? Se a diretoria do Fluminense entende que ele é o jogador, ele é o técnico que vai dar jeito nessa campanha do Fluminense. Mas se contratou, tem que entender, né? De alguma forma tem que entender. Então tem que dar pelo menos alguns meses para ele tentar adaptar o time, né? O time não gostou muito da forma como ele vem trabalhando. São treinamentos muito tradicionais, o Fernando Diniz é um pouco mais moderno. Então existe também... Não existe um relacionamento 100% saudável dentro do vestiário. Você falou que acha que a entrada do Ayrton é muito mais por falta de opção, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque também especula-se a entrada do Yuri também no lugar, ou pode ser do Nenê ou do Ganso. Provavelmente, se ele entrar, deve ser no lugar do Ganso, porque o Nenê está jogando mais. E aí seriam 2 volantes de marcação, que o Fluminense, esse ano, provavelmente nunca entrou a campo dessa forma com o Fernando Diniz. Então, tenho dúvida se é uma questão de falta de peças ou se é uma estratégia do Oswaldo de Oliveira em tentar se defender mais, jogar mais recuado e sem a posse de bola. Eu apostaria mais na segunda opção, porque é o estilo mais próximo do Oswaldo de Oliveira, de jogar mais defensivo. E com o Oswaldo de Oliveira tendo tempo, vai ser um choque para a torcida do Fluminense, porque vai passar de um time que tinha 20 finalizações por jogo, 15 finalizações por jogo, 65% da posse de bola com o Fernando Diniz, para um time que vai jogar sem a posse de bola e bem abaixo do que o desempenho que o Fluminense tinha com o Fernando Diniz.
É, eu acho que a substituição do Alan é por falta de opção, mas se tiver sim essa do Yuri tirando o Nenê, o Ganso, aí sim é mudança tática e é algo que a torcida também pede há muito tempo, que é botar dois volantes na equipe para o time ficar mais forte defensivamente, né? Porque muitas das vezes a outra equipe fica no mano a mano contra os zagueiros e acaba ganhando normalmente as jogadas e fazendo gol ou algum lance de perigo. O que você acha dessas mudanças?
Eu acho que sobre o que o Bruno estava falando, a respeito da troca de técnico e da troca da postura, né, do que cada técnico propõe para o time, talvez o Fluminense não tenha tanto tempo assim para o Oswaldo trabalhar e promover uma mudança tão radical na equipe, né? Os jogadores também vão ter que assimilar isso e virar a chave muito rápido e mudar o comportamento muito rápido, e talvez o Fluminense não tenha muito tempo para isso, né? Ontem os torcedores foram até o CT do Fluminense, né, para cobrar ali do time, né, uma postura melhor, mais agressiva, né, por conta da posição do Fluminense na tabela. Eles conversaram ali no final do treino com o Gilberto, com o Muriel, o Nenê e o Igor Julião, né, falaram ali sobre o que a torcida espera do time e tal. Eu acho que vai ser um jogo muito duro para o Fluminense, né, visitar o Fortaleza, que joga bem em casa. Infelizmente, eu não vejo um bom panorama para esse jogo para o Fluminense, não.
Falando sobre essas mudanças, né, o Fluminense também vem olhando o mercado, vai estar tentando contratar jogadores, principalmente na defesa. Tentou contratar o zagueiro Rodolfo do Flamengo, mas o Jorge Jesus não permitiu a saída dele, falou que conta com o zagueiro. Vem tentando contratar um outro jogador que também se chama Rodolfo e também é zagueiro. Ele tem 25 anos e está no Paraná, jogando na Série B, titular do Paraná. E pela lateral esquerda, o Fluminense vem tentando o Ramon do Vitória, né? O Fluminense tem um prazo até dia 27 de setembro para inscrever esses jogadores no Campeonato Brasileiro. E aí eu estava pensando, né, essa questão de volantes. Se contratar esse lateral Ramon, lateral esquerdo, pode ser interessante, porque o Caio Henrique vem jogando muito bem por ali, mas ele é volante, né? Então, se o Ramon for contratado e jogar bem na lateral, ele pode tomar aquela posição e o Fluminense jogar com dois volantes, que seriam o Alan e o Caio Henrique. E eu acho que seria uma dupla de volantes muito boa. São dois volantes que conseguem marcar, mas conseguem sair principalmente. Eles criam bastante. E aí colocaria no banco o Ganso ou o Nenê, quem estiver numa fase pior, né? Então, são opções que, se esse lateral esquerdo for bom, pode ser um ponto de partida interessante, um ponto de mudança interessante para o Fluminense.
O Fluminense também está muito em busca do lateral esquerdo por conta do Mascarenhas, que
tá
se lesiona,
um ano bem,
né?
Complicado,
pois,
né?
Pois é, muita lesão no joelho, Cachumba também. Bem, essas foram as notícias do Fluminense, vamos agora falar sobre o Flamengo.
Flamengo!
O Mengão enfrenta o Avaí lá no Mané Garrincha, às 5 horas, também no mesmo horário de jogo do Fluminense, no sábado. Flamengo que não tem Bruno Henrique, não tem Arrascaeta, tá desfalcado, mas será que muda o repertório da equipe? Será que vai dar Mengão de novo, de goleada? O que você acha, Murilo?
O Flamengo é uma equipe... Eu acho até curioso nessa situação, porque é uma equipe que, mesmo quando joga fora de casa, parece que joga em casa. Muitas equipes procurando vender o mando de campo para jogar contra o Flamengo, justamente porque é uma equipe que leva a torcida em vários lugares do Brasil, né? O jogo já tem mais de 35 mil ingressos vendidos no Mané Garrincha. O Avaí vendeu o mando e talvez o retorno financeiro compense a possível derrota que talvez, mas bem talvez mesmo, não sofreria na ressacada, o que eu acho difícil também, já que o time do Flamengo é muito bom. Porém, o Avaí vem de um grande jogo contra o Fluminense.
Dos 28 gols do Gabigol na temporada, 12 vieram dos pés do Bruno Henrique e do Arrascaeta, né? Então, são dois desfalques importantes. Mas eu acho que o Flamengo é amplo favorito contra o Avaí. E você falou sobre o Fluminense. O Avaí que enfrentou o Fluminense, né? Mas quase qualquer equipe tá jogando bem, assim, teoricamente bem contra o Fluminense, porque ganha, né? Então, assim, todo mundo tá ganhando o Fluminense. Então, assim, é um pouco...
Não um parâmetro, né?
Não é um parâmetro ganhar do Fluminense.
O CSA, né, vai no Maracanã e ganha do Fluminense. Exato. O Avaí tá sendo bastante complicado, né? Foi eliminado da Sul-Americana. Mas eu acho que o Flamengo tem... Acho não, tenho certeza. O Flamengo tem todo o favoritismo da partida, né? Se o Avaí conseguir arrancar um pontinho do Flamengo, é zebra total. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder. Principalmente porque o Santos tá ali na cola. Os dois estão com 36 pontos. Então, assim, uma situação fácil, na minha opinião, para o Flamengo. Mesmo com desfalques do Bruno Henrique e do Arrascaeta, o Flamengo tem toda a condição de ganhar. E vocês vão ver no bolão que o pessoal aqui apostou em peso no Flamengo, apostou goleada e tudo mais.
Seria uma zebra total o Avaí ganhar do Flamengo, né?
Seria. E pro Avaí seria incrível, né? Porque poderia ser um daqueles jogos que muda totalmente o ânimo da equipe, a confiança. No final do primeiro turno, ou seja, nessa virada, então ainda tem um turno inteiro para tentar se recuperar. Mas o Flamengo vem muito grande, vem forte contra o Avaí.
O Avaí tem uma característica que eu acho interessante pontuar, que é a chegada do Alberto Valentim no lugar do Geninho. Fez o Alberto Valentim, nos trabalhos anteriores dele, tem uma questão um pouco parecida, assim, que ele começa mal, parece que tá meio perdido ali na hora de arrumar a equipe. Aí ele engata uma sequência boa, consegue acalmar os ânimos da torcida, porém sem criar aquela relação. Não é aquele cara que faz a equipe jogar pra torcida. Realmente é difícil lembrar de uma equipe que teve saudades do Alberto Valentim, porém, ao mesmo tempo, difícil lembrar de trabalhos ruins dele, né? Tanto no Palmeiras, quanto no Vasco, quanto no Botafogo, ele fez trabalhos regulares, tranquilos, né? No Botafogo, acho que foi complicado, porque ele saiu por cima, né? Ele saiu indo pro Pirâmides.
Isso que eu ia falar, no Botafogo, acho que a torcida do Botafogo, com a saída dele, sentiu um pouco a falta, né? Porque, justamente, ele não saiu porque o time estava em mau momento, porque não estava conseguindo resultado. Saiu porque ele recebeu uma proposta de fazer um pé de meia lá fora. Então, eu acho que a torcida do Botafogo talvez até tenha tido saudade um pouco do Valentim, mas a do Vasco com certeza não.
O Avaí que vem numa sequência boa, né? Interessante, talvez a melhor da sequência da equipe do campeonato. Empatou com o Cruzeiro num jogo que o Cruzeiro empata no finzinho, depois acaba perdendo para a Chapecoense num jogo que foi bem parelho, o Avaí até fez um bom jogo. Empata com o Corinthians também fazendo um gol bem no final do jogo.
Mas um Corinthians com
Corinthians reserva, porém era uma vitória interessante para o Avaí, que ainda não tinha vencido no campeonato, né? E agora essa vitória fora de casa com o Fluminense. Talvez a equipe do Flamengo tenha que ficar esperto. O Jorge Jesus, inclusive, assistiu o último jogo contra o Fluminense, né? Tava lá no estádio. Parabéns pelo Jorge Jesus pela iniciativa. Isso aí é realmente legal de ver um técnico se preocupando com um adversário que muitas vezes é menosprezado pelos outros técnicos brasileiros. Então, acho que vale a atenção da equipe do Flamengo, porque todo jogo tem que ser levado a sério para a equipe do Mengão brigar lá em cima, né, e manter um título, manter essa liderança até o final do campeonato para ganhar o título, porque senão esse tipo de jogo é o tipo de jogo que as equipes que já estão pensando mais no título do que em qualquer outra coisa acabam perdendo pontos, né.
Desprezar um adversário tão fraco é um erro crucial para essas equipes.
Foi o caso do Santos e Fortaleza também, né? O Santos abriu 3-0, o Fortaleza empatou no segundo tempo, foi 3-3, foi dois pontos cruciais do Santos. Para mim, esse ano, rapaz, briga pelo título é Flamengo versus os times paulistas. É Flamengo e Santos e Palmeiras
Flamengo
ali, talvez
joga
o Corinthians.
Paulista.
Não, mas aí, rapaz, daqui a pouco, tanto o time paulista subindo na Série A do Brasileirão, vai ser paulistão e convidados.
O Flamengo, acho que não conseguiria jogar com o Campeonato Paulista, né? Porque talvez a equipe não aguentaria nem um RB Bragantino agora, superpotência. Tem mais um time grande paulista. O Flamengo vai ter que esperar um pouquinho pra chegar no nível dos times paulistas.
Bragantino, Botafogo. O Mengão deve amassar todo mundo aí, né, Murilo? Esses times estão fazendo uma boa campanha na Série B. Mas, assim, a diferença é abissal do Flamengo para esses times paulistas. Mas tem muito time paulista também, muito por conta do investimento, chegando na Série A, ficando discrepante, né, Bruno?
Exatamente. Os times paulistas, eles têm muito mais dinheiro do que os times cariocas. Os times cariocas vivem uma situação bastante complicada, mas o Flamengo vem disputando bem. Dando duas notícias rapidinhas sobre o Flamengo para encerrar o assunto, né? O Jorge Jesus garantiu à torcida flamenguista, pode ficar calma que o Jorge Jesus não sai do Rio de Janeiro por questão de violência. Ele pode sair do Flamengo por outros motivos que não são esse, mas...
É, ele comentou que se ele não tiver autonomia no time, isso pode fazer com que ele saia, mas a segurança não é uma questão.
É, eu acho que como ele está tendo um desempenho muito bom, e um desempenho e resultados muito bons, eu acho que é difícil ele não ter autonomia sobre a equipe.
Às vezes foi pela conversa com o governador, né? Quem sabe?
É, bastante importante isso. E uma outra notícia importante também, o Flamengo vai estar tentando uma liminar no STJD para a liberação do Renier. Ele foi convocado pela Seleção Olímpica. E é o mesmo caso do Thales, né? É, seleção sub-17, na verdade. É convocado, a CBF não abre mão, o time não manda o jogador e tenta pelo STJD. Assim como o Vasco conseguiu em relação ao Thales, o Flamengo deve conseguir e precisa conseguir, né? É um absurdo a CBF lesar os clubes brasileiros que gastam tanto com a CBF e não é a data FIFA, então assim, é complicado isso. Eu torço muito para que o Flamengo consiga no STJD e dê uma resposta ao CBF.
É, eu acho que até é data FIFA, na verdade, né? Porque tem jogos da seleção brasileira seleção pré-olímpica, inclusive, que venceu ontem com um gol do Pedrinho, do Matheus Cunha, que é do RB Leipzig da Alemanha. Muito bom jogador, aliás. Venceu, pode dar essa continuidade para, quem sabe, a gente conquistar o Biolímpico ano que vem. E é interessante pensar isso, que... A CBF, por não ter um calendário, por ter muitas datas, não consegue tratar como data FIFA, né? Um descanso merecido para os jogadores, para as equipes não perderem seus jogadores para a seleção. O Everton Cebolinha não pôde ser convocado agora, o próprio Guerreiro teve que pedir a liberação, senão perderia um jogo da semifinal e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E, inclusive, hoje tem seleção brasileira, né? Importante ressaltar. Joga às 9h30 contra a Colômbia. Acho que é meio complicado essa questão do calendário.
É isso aí, o Brasil joga hoje, favorito, né, contra a Colômbia. Neymar também joga depois de bastante tempo. Bem, essas foram as notícias do Flamengo, vamos agora com as notícias do Fogão.
Botafogo!
Botafogo enfrenta o Galo às 16 horas no domingo, em casa, no Engenhão. Depois de uma boa atuação, né, contra o Inter, né, a torcida espera que essa atuação se repita, mas agora com vitória, né, Murilo?
É, a atuação talvez não tenha sido para vencer, né? A equipe do Botafogo, o Eduardo Barroca tem feito isso em alguns jogos, inclusive contra o Flamengo. Em jogos que a equipe do Botafogo tem uma certa inferioridade, a equipe parece que se abre mais para jogar. Toma um gol, por exemplo, do Inter, acho que foi ainda no primeiro tempo, e se resolve ir atrás do resultado, resolve ir atrás, se manter. Enquanto nos jogos mais fáceis, a equipe do Botafogo parece ter um ar de superioridade e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de fazer gol, que é uma característica do Botafogo no geral, e isso vem prejudicando a equipe, perdendo pontos fáceis e deixando de ganhar em partidas que a equipe tem bom desempenho. Porém, agora... Inclusive tem uma promoção dos ingressos, parece que todos os setores do ingresso vai sair por R$30. É para chamar a torcida para fazer esse bom jogo em casa contra a equipe do Atlético Paranaense, que é muito qualificado, o Atlético Mineiro, perdão, muito qualificado, uma equipe que está na parte de cima da tabela. E para o Botafogo não brigar lá embaixo, conseguir se manter na parte de cima, que é um objetivo da equipe para chegar, virar o ano com ânimo, pelo menos. A briga no rebaixamento talvez prejudique o astral do torcedor, já que a equipe promete começar a investir no futebol mais ano que vem, então realmente seria interessante para a equipe se manter o quanto antes na parte de cima da tabela para evitar sufoco no final do campeonato.
É, o Barroca ele pode fazer uma mudança importante que seja no segundo tempo, na última partida, né, que é colocar o Fernando como lateral direito e adiantar o Marcinho, virar um ponta, né, fazer uma dobradinha entre dois laterais jogando ali pela direita. Seria importante isso. O Lucas Campos, ele começou muito bem no Botafogo, mas os últimos dois jogos que ele foi titular, ele não foi tão bem. É uma mudança importante e significativa, né? Falando sobre essa questão de investimentos, a situação está complicada lá no Botafogo, né? Essa semana, os jogadores deram pronunciamento à imprensa falando que... cobrando a diretoria por salários atrasados, eles e os funcionários estão com 2 meses de salários atrasados, uma situação bastante complicada. E devido a essa situação, os cardeais do Botafogo, né, os conselheiros, estão pressionando a diretoria, porque são eles que muitas vezes dão empréstimo sem garantias ou então com juros muito baixos, então estão pressionando a diretoria. A diretoria respondeu justamente com essa diminuição dos ingressos. Todos os setores do Engenhão estarão com a R$ 30 e a meia R$ 15. É uma situação complicada, os investidores também estão de olho nisso, semanalmente tem reunião entre os investidores, porque a diretoria do Botafogo ela tem que terminar o ano bem, né? Não criar muitas dívidas, passam de 700 milhões, é a maior dívida do Brasil, então tem que tentar manter essa dívida onde está para ano que vem, se os investidores entenderem que é uma boa para eles, investir no Botafogo, pagando dívida e reforçando o elenco. Uma questão que vem sendo bastante discutida no Botafogo e está rolando uma certa polêmica, né? É a questão do time de basquete, porque o time profissional está complicado, o Botafogo está criando dívidas e no time de basquete tem um investimento muito grande. Segundo a diretoria do Botafogo, o Botafogo não gasta nada porque tem patrocínio, tem lei de incentivo e tudo mais. Mas é uma questão complicada porque é um time do Botafogo no NBB é muito bom, tem disputado...
Semifinalista.
É, semifinalista no último NBB e espera-se que mantenha o resultado, o desempenho nessa temporada que vai começar. Então é uma discussão. O Vasco, por exemplo, acabou com o time de basquete, né? Ele resolveu acabar com o time de basquete e investir na categoria de base. Os conselheiros do Botafogo usam esse exemplo, porque esses times Vasco, Fluminense, Botafogo, a fonte principal de receita deles é na venda dos jogadores. O Botafogo já vendeu, alguns jogadores chegou a 40 milhões. Então, entendem que tem que investir mais no time, no futebol profissional e no futebol de base e não no basquete, não nos outros esportes.
Então, mas é uma questão que é interessante, é que esse investimento para a equipe do Botafogo a partir do ano que vem é restrito ao futebol. Então, a equipe, o patrimônio do Botafogo, como funciona hoje, seria interessante manter o basquete, ainda mais nesse bom momento que vive.
Com certeza.
Seria interessante manter esses outros esportes, inclusive manter a sede da equipe bem estruturada. Inclusive, a sede é muito boa, apesar das questões financeiras que atormentam o Botafogo já há alguns anos. Aqui na nossa frente, inclusive.
Aqui do lado,
dá uma passada lá depois, Bruno, tomar um banho de piscina.
Acho que não sócio não pode fazer isso, mas seria interessante.
É interessante. Voltando a uma questão do elenco, você falou do Marcinho e do Fernando que devem jogar juntos. Impressionante o que o Barroca fez para conseguir recuperar o Marcinho. Ele que era um jogador que era titular do Botafogo, apareceu muito bem, um jogador muito técnico, tem uma visão de jogo, é realmente um jogador que tem atributos diferentes. O Tite já declarou que é fã do Marcinho. Ele, inclusive, curiosidade, é sobrinho do técnico do Fluminense, Oswaldo de Oliveira, né? Mas ele é um jogador que quando perdeu a confiança, quando parou de fazer bons jogos, o Botafogo tratava como um jogador que, como tinha um certo valor de mercado, era um jogador para se livrar logo, mais rápido possível. O Fernando chegou a assumir a titularidade por boa parte do início do Campeonato Brasileiro, porém o Marcinho recuperou o lugar dele, tem feito bons jogos, é talvez a principal força ofensiva do Botafogo, a principal... As jogadas de ataque do Botafogo saem quase todas do pé dele, seja cruzando bola na área, seja através da bola parada, ou seja finalizando mesmo. Ele acabou fazendo gol de honra, né? O segundo gol do Botafogo na derrota por 3-1 contra o Inter. Então é um jogador que cresceu de produção com o Barroca e pode ser importante, ainda mais jogando mais ofensivo agora nesse jogo contra o Atlético Mineiro.
Pode ser uma surpresa, tipo o Iago Pikachu no Vasco, né? Como ponta do lateral, até retornou agora. É importante, eu gosto muito do Marcinho, que ele é o lateral direito que usa o número 4, né? Trazendo um pouco saudosismo, né? Futebol antigo, eu acho uma informação interessante.
É isso aí, essas foram as notícias do Botafogo. Vamos agora comentar sobre o Carioca Série B1.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
É isso aí, teve jogo antes de ontem, a famosa quarta-feira entre Audax e Friburguense. Eu e Murilo estávamos lá, também com o Davi Ferreira e o Sérgio Muniz na operação. O Friburguense ganhou por 2-0, assumiu a liderança do Grupo B, ultrapassando o Duque de Caxias. Deve pleitar uma vaga na semifinal da Taça Corcovado. E amanhã tem mais jogo com cobertura exclusiva da nossa web rádio Audioativa entre Bom Sucesso e Olaria, lá em Moça Bonita. Promessa de um jogão, né, Murilo?
A equipe do Bom Sucesso, que não vinha fazendo um bom retorno, uma boa Taça Corcovado, é a melhor equipe, como a gente já destacou várias vezes, no papel e no futebol. é que apresenta o melhor desempenho, fez muito jogos muito bons no primeiro turno, principalmente, e ainda no segundo, quando acabou tirando o pé até para poupar para a Copa Rio, que foi campeão, né, um título no ano a equipe do Bom Sucesso já tem, contra a equipe do Olaria, que é uma equipe que também não tem não tem tido um desempenho tão bom, porém conseguiu as emoções. Só falando do jogo passado, uma curiosidade que eu lembrei que o Bruno falou agora, que o Marcinho jogava com a camisa 4, lateral direito, que joga com a camisa 4. No jogo a gente teve o Fábio, que era lateral esquerdo, e jogava com a camisa 2. Eu tava ali no campo, era repórter, me confundiu bastante. Eu ficava pensando, pô, isso aqui é direito ou esquerda? Eu tive aquela dúvida curiosa. Inclusive o Friburguense fez um bom jogo, imprimiu bom ritmo, mesmo fora de casa contra o Audax, e uma vitória merecida, inquestionável.
É isso aí, dois gols do artilheiro Michael Douglas, então...
Grande Michael Douglas.
É isso aí. Só relembrando, então, amanhã, 15h, cobertura exclusiva, jogo entre Bom Sucesso e Olaria. Bem, vamos agora para o nosso bolão. Vamos palpitar dos jogos do final de semana. Só para falar a classificação parcial, o Murilo é o primeiro colocado com 6 pontos. Eu, Felipe, sou o segundo colocado com 5 pontos, junto com a Maria Clara Bravin, com 5 pontos também. Aí vem o Bruno com 2 pontos, Bruno César, Mariana Magalhães também colado com ele com 2 pontos e Lorena Amaro, a lanterninha, com 1 pontinho. Vamos então para os jogos do final de semana, começando pelos jogos de amanhã. O primeiro, 11 da manhã, Vasco e Bahia. Quanto você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Vasco e Bahia, a equipe do Vasco um pouco desfalcada, a equipe do Bahia também. Tem tudo para ser um grande jogo, a torcida de São Januário vai em peso, vai para ganhar, vai imprimir, o Vasco vai dominar o jogo e vai ganhar por 1-0, um placar básico, vitória simples do Vasco.
Eu esperava uma goleada, falou com tanto entusiasmo.
Agora, a palpite, Bruno, qual é o seu palpite para o jogo entre Vasco e Bahia?
Eu acho que... A torcida, de fato, vai inflamar São Januário, vai fazer uma festa muito bonita, mas não vai fazer uma goleada, vai ser 1-0 Vasco também. É um resultado importante para se afastar cada vez mais do Z4 e tentar chegar ali perto do meio de tabela.
E Lorena, seu palpite para o jogo?
Eu acho que vai ser 2-1 Vascão.
E para mim vai ser 1-1 Vasco e Bahia, um jogo muito difícil. Para Maria Clara vai ser 1-0 Vasco. E para Mariana Magalhães vai ser 2-1 Vasco, só para deixar anotado. Então agora Fortaleza e Fluminense. Quanto você acha que vai ser o jogo, Murilo?
2-1 Fortaleza. Equipe melhor, mas o Fluminense pelo menos vai fazer um gol e talvez resolva um problema.
Eu acho que vai ser 1-0 Fortaleza. Situação bastante difícil do Fluminense, amargando mais uma vitória. Sequência complicada.
E Lorena?
Eu vou de 1-1. Acho que o Fluminense vai conseguir arrancar um pontinho lá do Fortaleza.
Para mim vai ser 2-1 Fortaleza, Fluminense vai afundar mais ainda na tabela. Para Maria Clara vai ser 2-0 Fortaleza, e para Mariana Magalhães também 2-0 Fortaleza em cima do Fluminense. Agora o terceiro jogo da rodada dos cariocas, Flamengo e Avaí. Acho que vai dar só Mengão aqui no palpite, hein? Qual é o seu palpite, Murilo? Flamengo e Avaí?
Jogo difícil, já elogiei bastante o Avaí, 2-0 Flamengo.
Pra mim economizou, hein? Eu apostei 4-0 Mengão, passando o trator em cima do Avaí.
A gente riu do jogo difícil, tá falando sério, rapaz. É jogo difícil mesmo.
Murilo tá achando jogo difícil mesmo.
Não, todo jogo brasileirão, pra mim, é jogo difícil. A não ser que enfrente o Fluminense.
Enfim, só confirmando, 4-0 Mengão, show de Gabigol.
Eu vou de 5-1 Mengão, fora o baile.
5-1 já é o baile, caraca, vai ser um fora o baile, eu imagino. Era pra ser 20-1, ou seja, Gabigol faz 5 gols e perde mais 10, então... Pra mim vai ser 3-0 Flamengo no Avaí. Pra Maria Clara vai ser 3-0 também Flamengo. E pra Mariana Magalhães também 3-0 Flamengo. É trinca de 3-0.
Vocês estão blefando, hein? Tá todo mundo apostando igual.
Situação complicada. Se der Avaí, rapaz, imagina o caos.
Agora, maior zebra do futebol brasileiro.
Pois é. Agora vamos... A gente já teve maiores, mas agora vamos pro jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro. Quanto que você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Mais uma vez, como eu falei, vai ser parecido com a questão do Vasco, né? Botafogo inflamado, aproveitar que a torcida deve ir em peso, vai apresentar um bom futebol, a bola vai entrar, vai ser 1-0 Botafogo. Tanto para Botafogo quanto Vasco, a gente pode falar que 1-0 é goleada, né?
Eu concordo com você, esses dois times têm muita dificuldade de fazer gol e eu aposto um empate, né? O único empate dos meus palpites. 1-1 Botafogo e Atlético Mineiro.
E pra você, Lorena, qual é o seu palpite?
Eu tô um pouco arrependida do que eu já botei aqui no grupo e tal, porque o Botafogo consegue fazer bons jogos contra times mais fortes, né? E decepciona um pouco contra times de menor expressão e tal. Mas enfim, já tá anotado, vai ser 1-0 Galo.
Tá aí, já arrependida pelo placar que ela já botou, mas aí botou 1-0 pro Atlético Mineiro. Pra Mariana Magalhães vai ser 1-0 Botafogo, e pra Maria Clara vai ser 1-1 Botafogo e Atlético Mineiro. Pra mim também vai ser 1-1 Botafogo e Atlético Mineiro, até porque eu acho que o time do Atlético, o time do Galo é mais time do que o... do time do Botafogo, Alvinegro, Carioca. Então esse foi o nosso pontapé inicial, acabando o bolão. Lembrando que amanhã, às 3 da tarde, tem Bom Sucesso Olaria lá em Moça Bonita. Não deixe de acompanhar a gente. Promessa de um grande jogo e também de uma ótima cobertura pra gente. Esse foi mais um pontapé inicial. Muito obrigado a vocês, ouvintes, pela atenção. Web Rádio Audioativo, sempre com você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.